Eu vou falar com um amigo, o deputado federal Pedro Paulo Carvalho. Oi, Pedro Paulo, como é que vai você?
Oi, Cidinha, como você é que tá você bom? Tá? É ótimo estar aqui falando pra Rádio Tupi, no teu programa. Você tá bem, em primeiro lugar?
Eu tô bem, então, o Covid não me derrubou ainda. Já tô, viu? Me diz uma coisa, você
não,
teve...
Não, peraí, esse dia, vim aqui trazer um abraço também da Tati, tá te mandando um beijo, minha mulher.
Ah, um beijo muito querido nela. Um beijo pra você.
Tá.
Viu? Vem cá, Pedro Paulo, me conta uma coisa. Você esteve aqui fazendo uma inspeção nos hospitais, tanto municipais, federais e estaduais. Qual foi de mais grave que você viu no que diz respeito aos hospitais estaduais, que são aqueles que estão sendo vistos hoje por causa da administração do Witzel?
Cidinha, a gente está vivendo no Rio de Janeiro, na estrutura de saúde, um desmonte que não é de agora, há muito tempo. Por exemplo, no âmbito municipal, o Crivella destruiu todo o aparato das clínicas da família.
Que nós visitamos tanto e eram tão bem administradas, né?
Que você conheceu muitas delas.
Muito, muito.
Os hospitais que estavam equipados com equipes médicas, leitos funcionando, eles foram reduzindo o investimento. E aí acontece o óbvio, né? Quando vem uma pandemia dessa, nós fomos visitar esses hospitais, leitos vazios, prontos para estar funcionando, oxigênio chegando em cada um dos leitos, todo o aparato do hospital pronto, andares inteiros.
Fechados.
Hospital da Lagoa, o Hospital Federal, tinham pelo menos uns dois andares prontos para receber pacientes e estavam paralisados porque faltava um técnico de enfermagem, faltava um oxigênio, faltava terminar alguma coisa absolutamente irrisória para esses leitos estarem funcionando. Aí depois fui no Souza Aguiar, fui no Hospital de Acari, que você também conhece. Esse hospital, o Crivella disse que é seu hospital de referência da Covid.
Eu sei.
Lá, 150 leitos vazios. O diretor do hospital não estava lá. O diretor do hospital, sabe onde é que estava? No hospital de campanha, para bater palma para o prefeito, que entrega um hospital no Rio Centro que custa mais de 100 milhões de reais, não coloca todos os leitos à disposição, enquanto os hospitais da rede não estão recebendo a população que precisa tanto nesse momento. Esse é o retrato que a gente está vendo. Para você ter uma ideia geral, nós estamos falando de quase 2 mil leitos que estão impedidos de funcionar por um motivo simples e que poderiam estar atendendo de forma muito mais barata, eficiente, salvando vidas na cidade.
Que coisa, não. Isso é propício. Eles fazem isso de propósito, é proposital ou é incompetência?
Eu acho que é um misto de incompetência.
Com o objetivo que a gente está vendo agora, né?
Só um oportunismo político de querer mostrar um hospital de campanha novo, dizendo que está resolvendo o problema da população, e os interesses escusos que tem, seja na prefeitura e no estado, que a gente está vendo, né? Um monte de bandidos ali querendo se dar bem nesse momento. É muito triste isso.
Num momento de pandemia, eles estão tirando o ar das pessoas.
É um crime. Eu acho que isso deveria ser considerado crime hediondo, né? Você roubar recursos da saúde nesse momento, entendeu? Que as pessoas estão morrendo. Nós estamos chegando a quase 30 mil mortes no Brasil. O Brasil envergonha o mundo. Nós estamos virando párias no mundo, o segundo país com o maior número de casos, com o maior número de mortes. Essa desorganização.
Não, agora a morte diária é a maior, o Brasil tem a maior número de mortos por dia.
Por dia. E mais, a gente vê presidente brigando com governador, brigando com prefeito. As pessoas morrendo sem saber o que faz, a gente não sabe se...
E o que a Câmara Federal pensa fazer?
A Câmara está tomando iniciativas. Desde o início da pandemia. Aliás, é importante que se diga isso, a Câmara está na vanguarda da tomada de decisões. Por exemplo, o auxílio emergencial de R$600 foi uma iniciativa da Câmara dos Deputados. Que, aliás, o governo queria dar 200.
Eu lembro.
Que é na renovação agora, oferecer 200 de novo. Uhum. Parece que não aprendeu. Que é oferecer R$200 para prorrogação do auxílio emergencial, que é o único recurso que está servindo para as pessoas poderem comprar alimentos, para poder ficar minimamente em casa. A Câmara tomou medidas, por exemplo, para ajudar estados e municípios. Até agora, o governo não se moveu. As iniciativas, por exemplo, a manutenção do emprego, oferta de crédito para pequena e micro e média empresa, foram iniciativas que partiram da Câmara. Isso na linha propositiva. Agora, a gente tem, de outro lado, uma linha também que eu acredito que a Câmara tem que se posicionar, Cidinho, em relação ao que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista político. Né? Não é trivial o que está acontecendo, o que a gente tem visto de gravações, de denúncias contra o presidente da República, sobre conduta do presidente, sobre...
E dos ministros, né?
Dos ministros.
Como é que aquele ministro não foi preso pelos militares que estavam na reunião? O ministro Ricardo Salles?
4 militares.
Estavam 12, eu acho.
4, gente, são 12 estrelas ali naquela... 16 estrelas ali naquela reunião, assistindo aquilo.
Como é que o cara diz que quer passar boiada para enganar na legislação? Ele já está fazendo isso. E a imprensa tem denunciado. E ele fala isso na frente de generais que estão no poder e não vai preso.
Não, e aquilo, aquela cena patética, recheada de palavrões, sem objetivo nenhum uma reunião. Eu me perdi assistindo o vídeo, para que era a reunião? Né? Se falou de um monte de asneiras, mas não se falou do coronavírus. Não se falou de ações. Se falou de ações para se aproveitar enquanto nós estamos sofrendo com a pandemia.
Que coisa de maluco.
É estarrecedor. Então, eu acredito que a Câmara tem que tomar medidas na linha da investigação. É função parlamentar acompanhar os desdobramentos dessas investigações, seja que está ocorrendo no Supremo, seja a própria investigação da Câmara sobre crime de responsabilidade. Eu acredito que o presidente Rodrigo Maia deveria prosseguir, por exemplo, no mínimo, com a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para que pudesse acompanhar esses desdobramentos. Se provar que não tem nada, que se prove que não tem nada. Mas a Câmara não pode se omitir nesse momento, quando a população está vendo de forma absolutamente chocada,
tudo que está acontecendo
no país.
O
comportamento das nossas lideranças políticas.
É chocante.
É muito
Pedro
triste.
Paulo, meu amor, eu queria continuar conversando com você, porque você tem sido um deputado brilhante, um representante brilhante na Câmara Federal do nosso Estado. E é bom para nós que tenha gente que trabalhe, que faça ver um outro lado do Estado do Rio de Janeiro, que não é só bandidagem, não é só marginalidade, não é só tiro, porrada e bomba. É também em conhecimento.
É verdade. Sabe?
Ô Pedro Paulo, meu amor,
obrigado.
Um beijo grande pra você.
Um beijo grande.
Dá um beijo carinhoso na nossa linda aí.
Tá.
Viu? Que é tão querida, tão amada. Viu? Um beijo muito grande pra você, Pedro Paulo.
Fica com Deus.
Bom trabalho pra você, viu?
Um beijo, minha amiga. Oh.